Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Consciência. Eu sou o professor biólogo Rodrigo Barbassa e toda semana, ou quase toda semana, a gente bate um papo aqui sobre o mundo da biologia. No nosso podcast de hoje, a gente vai entender a relação entre vacas e vacinas. Vamos lá? Vamos lá, então? Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre as vacinas. Primeiro, eu preciso fazer um desabafo. Eu estava gravando esse podcast, já devia ter praticamente finalizado, e eu descobri que o microfone não estava funcionando. Então, tive que voltar aqui. Então, vamos começar de novo do começo. Nosso episódio de hoje vai tratar um pouquinho sobre as vacinas. E se você é um antivacina, fique aqui, né? Não achou, você achou que eu ia expulsar os antivacinas? Muito pelo contrário. Se você é uma dessas pessoas que propaga ideias idiotas, digo, erradas, sobre a vacina, é bom que você esteja aqui, porque quem sabe você aprende alguma coisa mais útil, né, do que ficar lendo aí sobre pseudociência e ficar estudando coisas que não deveria. Esse movimento antivacina, falando agora sério, né, infelizmente ele não é uma exclusividade aqui do nosso país, ele tem muita força em outros lugares, como é a questão... Como é esse assunto tratado nos Estados Unidos e alguns países da Europa. Infelizmente, nós acabamos por importar também esse movimento e muitas pessoas aqui, na sua ignorância, acabam por propagar mensagens falsas, né, sobre as vacinas, falando que vacinas causam câncer, que vacinas causam autismo, que vacinas colocam dentro do seu organismo um chip que vai roubar o seu dinheiro todo investido no seu Banco Inter e outras bobeiras que eu já li por aí. Então é bom a gente ficar aqui para a gente poder aprender um pouquinho sobre o que vacinas têm a ver com vacas e entender também qual é o papel das vacinas no nosso organismo. Muito bem, a história da vacina, principalmente no nosso país, ela é uma história de muito sucesso. O Brasil é conhecido, né, mundialmente, de fato, por ser um país com campanhas vacinais muito importantes e de muito sucesso. Certamente os pais de vocês, as pessoas um pouquinho de mais idade aí, devem se recordar que normalmente na escola nós conhecíamos sempre um, dois amiguinhos lá que infelizmente tinham adquirido alguma doença viral e por consequência dessa doença viral tinha ficado com alguma sequela, quando não morrido, né? Infelizmente o índice de mortalidade infantil no passado, em função das vacinas, era muito, muito grande. E aí, a gente tem hoje um panorama muito diferente, felizmente, no nosso país, né? Em função desse sucesso todo das campanhas vacinais. Era muito comum, por exemplo, né, já que eu citei aí as escolas, crianças que se utilizavam ou de cadeira de roda, ou então com algumas próteses, né, até muito ultrapassadas, umas próteses com metais, as crianças andavam, faziam um barulho danado na sala de aula, porque essas crianças tinham adquirido a poliomielite, que era uma doença muito grave, né, que quando não deixava alguma sequela grave, acabava de fato por matar as nossas crianças. E graças à vacina, a gente conseguiu erradicar a poliomielite, a síndrome, né, da paralisia infantil e várias outras doenças, como a varíola, a cachumba, a catapora e outras doenças tantas. A vacina, ela tem uma origem, né, contando um pouquinho aí da história da vacina e o que tem a ver as vacas que eu estava brincando aí, né? As vacinas, elas têm uma origem inglesa. Quem é considerado o pai das vacinas, ele era um médico, o Dr. Edward Jenner, um médico britânico, e em 1796 ele conseguiu descobrir o que seria a vacina da varíola. A varíola tinha um nome popular também de bexiga, ela assemelha-se a uma catapora, né, mas com umas feridas muito mais graves, que de fato levava à morte também. E a varíola, ela ocorria, né, de duas formas distintas. Tanto a varíola bovina, que era uma forma mais branda, que o homem podia pegar, e a varíola grande, né, a varíola pior, que era uma variedade humana. E o Dr. Edward Jenner, ele conseguiu fazer uma observação muito, muito interessante. E essa observação foi a seguinte: ele conseguiu observar que aquelas pessoas que trabalhavam no campo, né, que tinham aí um contato com as vacas, e é aí que as vacas entram na história, ele conseguiu observar que essas pessoas que tinham contato com as vacas, eventualmente acabavam por se contaminar com essa varíola bovina. Desenvolviam lá algumas feridas e tudo mais, mas a vida seguia. Se mais para frente essas mesmas pessoas se contaminassem com a varíola humana, elas muitas vezes acabavam por desenvolver um sintoma mais leve e, principalmente, não morriam. E o que que esse Edward Jenner fez? Ele pegou uma pessoa que estava com a varíola bovina, coletou lá um pouco das suas secreções, das feridas, né, que essa pessoa tinha, pegou uma criança e passou essa secreção nessa criança. Olha só que coisa absurda, né? Mas para a época que estamos falando, isso foi aceitável. E, aliás, muito importante para essa construção toda da história da ciência. E o que que ele observou? Essa criança acabou por desenvolver a varíola bovina, ficou doente lá, tudo bem. E mais para frente, essa mesma criança foi testada novamente. Esse mesmo médico acabou pegando secreções, agora de uma pessoa que estava com a varíola humana, que era uma forma muito mais grave. E ele pegou essas secreções dessa pessoa com a varíola humana e inoculou, né, passou nessa criança que já tinha tido a varíola bovina. E o que que ele conseguiu observar? Essa criança desenvolveu uns sintomas muito fracos. E aí, ali já estava, né, o raciocínio, claro que ele fez outros testes, mas ali já estava o raciocínio do que seria essa vacina, né, que vem da vaca. A palavra vacina vem justamente disso, vem da vaca. E ele conseguiu com isso, né, estudar os princípios básicos de como uma vacina funciona. Quando a gente coloca uma vacina no nosso corpo, a gente está colocando ali um pedacinho, né, do vírus ou um pedaço da bactéria que está atenuada, que está enfraquecida ou mesmo que está morta. Então, quando nós nos vacinamos, nós ensinamos o nosso sistema imunológico a reconhecer um potencial agressor, a reconhecer um potencial vírus, um potencial bactéria e até fungos são possíveis de vacinas. E a partir do momento em que o nosso corpo faz esse reconhecimento, ele acaba ali por desenvolver, né, os seus anticorpos, o nosso sistema imunológico, e nós estamos preparados. Caso o nosso corpo entre em contato mais adiante com um vírus, uma bactéria real, né, não vai ser novidade. O nosso corpo vai já estar, de fato, com as suas defesas em dia e a gente vai conseguir ter um combate muito mais tranquilo. Vacina não significa que a pessoa não fique doente. Tantos casos, né, que nós vimos aí recentemente de pessoas que se vacinaram com a Covid, para a Covid, e acabaram, sim, por pegar a doença e, eventualmente, até mesmo morrer. Mas é inegável, né, é só nós observarmos os números e verificarmos aí o quanto de pessoas felizmente foram salvas a partir do momento em que as vacinas estavam disponíveis para aplicação no nosso braço. A vacina é muito, muito importante. Se você não tem as suas vacinas, verifique a sua caderneta de vacinação. O nosso Sistema Único de Saúde, ele providencia para nós aí uma média de 17 vacinas que nós tomamos desde o nosso nascimento, e são essas vacinas que fizeram nós chegarmos onde nós estamos. Se a nossa população conseguiu avançar em qualidade de vida, nós devemos muito isso às nossas vacinas. Então, para finalizar aqui o nosso podcast, eu quero dar uma dica para você saber um pouco mais sobre vacinas e deixar de projetar ideias toscas a respeito de movimentos antivacina. Inaugurou essa semana passada, nós estamos hoje no dia 16 de março, inaugurou na semana passada o Museu da Vacina. Esse museu está localizado dentro do Instituto Butantan, que é um instituto nacional referência na produção de vacinas. Lá nessa visita você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre essa história que nós contamos aqui de maneira mais breve e também conhecer um pouquinho dos processos para a produção de vacina que o Butantan tão bem faz. Muito bem, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais E se você era do movimento antivacina, eu sugiro fortemente que você estude. Um abraço e até o próximo episódio. Se você chegou aqui, o meu muito obrigado. Espero que você tenha curtido mais esse episódio do canal Consciência, hoje falando sobre vacinas. Não esqueça de curtir a nossa página lá no Instagram, ConsciênciaRB, e também seguir o nosso canal Consciência aqui na sua plataforma de áudio. O meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio.